88 FM. Thank you. pouco mais se eu tivesse mais um dia com você.
Nada é 100% lindo todo dia. A dama da noite morre ao amanhecer. Nem tudo são flores. Só queria mais um dia seu. Te veria mais um dia. Te saberia um pouco mais se eu tivesse mais um dia com você.
Só queria mais um dia seu. Te veria mais um dia. Saberia um pouco mais se eu tivesse mais um dia com você.
Quem sabe o amor chega à segunda vista. Quem sabe fica até o fim dos nossos dias. Não soube como te tocar nos poucos abraços. Se eu tivesse mais um dia dos seus, eu te daria os meus.
Só queria mais um dia seu. Mais um dia, te saberia um pouco mais se eu tivesse mais um dia com você. Só queria mais um dia seu, te veria mais um dia, te saberia um pouco mais se eu tivesse mais um dia com você. Só queria mais um dia seu, te veria mais um dia, te saberia um pouco mais se eu tivesse mais um dia com você. Só queria mais um dia seu, te veria mais um dia, te saberia um pouco mais se eu tivesse mais um dia com você.
Levei tarrafa e um puçá, tudo dentro da canoa, tapioca e tempero, me esqueci de um farinheiro, eu tando num lugar desse, esqueça até o mundo inteiro. Oi, menina linda, me diz como é que é. Mas menina linda, me diz como é que é. Menina linda, me diz como é que é. Menina linda, me diz como é que é. Tomei uma em Djalma, a outra lá em Preguinho. Veio mais duas e Maurício, conversando com Raminho. Tira gosto de Carapeba, com mais duas de Jurubeba. Depois de bebê frechado, terminei no bar de Feba. Oi, menina linda, me diz como é que é. Mas menina linda, me diz como é que é. Oi, menina linda, me diz como é que é. Menina linda, me diz como é que é. Eu fiquei foi vendo coisa, depois dessa cana toda. Coqueiro que vai pro céu, siri beijando um xexéu, fazendo inveja o aratu, que é um bicho que não se acanha, e ainda por cima de tudo, fazendo rima com Léo na manha. Menina linda, me diz como é que é. Mas menina linda, me diz como é que é. Menina linda, me diz como é que é, como é que é. Menina linda, me diz como é que é. Eu fiquei foi vendo coisa, depois dessa cana toda. Coqueiro que vai pro céu, siri beijando um xexéu, fazendo inveja o aratu, que é um bicho que não se acanha, e ainda por cima de tudo, fazendo rima com Léo na manha. Menina linda, me diz como é que é. Mas menina linda, me diz como é que é. Ô, menina linda, me diz como é que é. Mas menina linda, me diz como é que é.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Cauane, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Cauane. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Cauane, agora e para toda a vida.
Está no ar o Tamo Junto na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2026. Eu ainda estou no aguardo da minha bancada, viu, meu povo? Não chegaram nem Thaisa Galvão, chegaram Thaisa Galvão e Daniel Menezes, viu? Estou no aguardo deles dois. Ontem Daniel Menezes chegou assim com um minuto de programa. Vamos ver o que é que acontece hoje. Corre, meu povo, que eu estou sozinha na bancada, viu? Bom, deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que estamos no ar. Comente no chat porque a gente vai interagir com você. E o principal, curta a nossa transmissão para ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais. Senta o dedo para a gente sempre se lembrar de Silvério Filho. Não é Daniel Menezes, ele chegou, minha gente. Será que ele ouviu meu carão? Não deu tempo, não.
Não, não.
Tamo junto,
nunca.
Daniel.
Se eu faltar...
Diga, não falta. Chegou um minuto atrasado, né,
Samuel? Se eu
Samuel?
Faltar, eu aviso com bastante antecedência.
Você tem notícia de Thaisa Galvão?
Ainda está no tratamento estético?
Não, né? Ela não me disse que ia faltar hoje, não, viu? Hoje ela ficou de vir hoje. Vamos ver se ela vai chegar. Cadê você, Thaisa Galvão?
Deve estar chegando.
Deve estar chegando. Boa noite também para o nosso querido Samuel, que faz a produção aqui do Tamo Junto, nosso André Matos do Angra, viu? E boa noite para ele, que comanda as máquinas do Tamo Junto, Guilherme Filippo. Tamo junto.
Tamo junto, Dani. Tamo junto, Daniel. Boa noite você aí que está escutando o Dial e você aí da transmissão. Lembra, galera, deixa o like, senta o dedo no like.
Muito bem,
porque
Guilherme.
O programa hoje tá, ó, top.
Tá top, né, Guilherme Filippo? Ele já viu aqui o roteiro todinho, viu? E tá adiantando aí, já dando uns spoilers aí. Mas tem muita notícia mesmo. Deixa eu só dar um alô aqui para quem já estava aguardando Tamo Junto iniciar, aqui no nosso chat, no YouTube, o José Valdeci, o Senna de Areia Branca, essa galera sempre presente, marcando presença aqui no chat. Ai, ela chegou! Você está perguntando se começou o programa, Thaisa Galvão? Thaisa Galvão, são 6:03, Thaisa Galvão. Bom, respire.
Respira. Tá como ela está. Eu estava dentro do carro ali, fazendo um vídeo.
Eu não acredito nisso. É de tudo. E eu dei carão ao vivo, você e Daniel. Foi. Daniel chegou um minuto atrasado.
Me desculpe.
Tamo junto, Thaisa.
Faz uns 20 minutos que eu tô
aqui. Eu não acredito. Meu Deus, tá vendo, minha gente? Eu não sei, não. Viu?
Eu não tô mentindo que eu não sou Flávio Bolsonaro.
Eu sei, com certeza.
Tamo junto, Daniela Freire. Tamo junto, Daniel.
Tamo junto, vamos que vamos.
Não foque nos meus olhos.
Thaisa, ontem foi, eu disse aqui que você fez um tratamento estético. Foi, ontem.
Eu fiz um laser bem barra pesada.
Um laser bem barra pesada.
Bem.
Meu Deus, Thaisa Galvão, mas vai ficar linda.
Foi.
Mais do que já é, viu?
É pra isso, né, que eu trabalho.
É pra isso que... Parece que a gente trabalha, é mesmo, viu, Thaisa? Eu tô só dando um boa noite aqui pra galerinha que já estava esperando enquanto vocês se organizam por aí. Rita aqui no Boa Noite. Ela já aqui no aguardo do melhor programa dos últimos tempos. Olha isso, Rita. Muito obrigada, viu, pela sua audiência. Fábio Luiz, lá de Mossoró, que é o Fábio Luiz do Transporte Escolar, sempre ligado aqui no Tamo Junto. Edilson Dias também por aqui. O Transfere Aeronatal, primeiramente, boa noite a todos. É isso, boa noite, meu povo. Vamos dando aí o like aí no nosso programa de hoje. Terçou com muita novidade. Enquanto Thaisa penteia as madeixas dela, vamos ao que interessa, que é notícias sem fake news e análise de verdade. Olha, vou começar o programa hoje, vou abrir hoje o programa falando sobre a aniversariante do dia. Hoje tem aniversário da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Parabéns aqui do Tamo Junto para você. Ela é aniversariante desta terça-feira, 19 de maio. E mais uma vez ela estará comemorando a data daqui a pouquinho com uma missa lá na paróquia de Santa Rita de Cássia, em Ponta Negra, que é o bairro que ela sempre morou e continua morando, mesmo após 8 anos quase de mandato como governadora, não é? Uma missa que começa às 18h30, viu? Eu soube, fontes me disseram que a igreja... 8 anos já,
como,
né?
Governadora? Como governadora?
Não, ainda não.
Ainda quase. Mora em Ponta Negra?
Ainda mora em Ponta Negra.
Mesma casa.
Mesma casa.
Negócio sem futuro. Eu vejo político aí que entra, 4 anos e já tá morando não sei aonde.
Às vezes nem precisa ser político, viu? É. Enfim, deixa
por
pra
isso,
lá.
Por isso que eu quero mandar meus
parabéns.
Claro. Dizendo mais ou menos o que eu escrevi no que eu postei no meu story. Eu admiro muito a governadora Fátima Bezerra. Meus parabéns vão repletos de admiração. Pela pessoa que ela é, pela defensora dos mais humildes, pela defensora das mulheres, pela luta, pela garra, pelo trabalho dela e principalmente por ela ter administrado o Rio Grande do Norte sem nunca ter tomado café da manhã em casa com a Polícia Federal.
Verdade, Thaisa. Então, assina embaixo.
São,
viu?
Se você fizer a conta dos governadores que antecederam, todos tiveram um problema com a justiça, com a Polícia Federal, com todos, sem exceção. Assim, você bota verdade, em 6 ou 8
é só
antes dela
no Google.
E ela não teve esse problema. Então, se para você não ter passado por isso não conta, é porque alguma coisa está errada com você.
Pois é, eu concordo. Eu quero também. Eu vou dar os parabéns direitinho para ela, mas só dizer que a igreja. Eu fiquei sabendo que está muito bonita, viu? A igreja lá, a paróquia de Santa Rita de Cássia, cheia de arranjos de flores que foram enviados por secretarias do governo e pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Eu soube que tem quermesse após a missa, então essa turma vai circular, Samanda Alves vai estar lá. Inclusive a prefeita de Parnamirim, que iria participar hoje do Tamo Junto, precisou cancelar porque eles tinham esquecido que na agenda tinha missa da governadora Fátima Bezerra. Então vai ser aquela missa com um gostinho, uma pitada de política, não é, Thaisa
Exatamente,
Galvão?
Exatamente, é meu caminho de casa depois, sabe?
Exatamente. Então,
é meu caminho de casa, não sei se eu vou parar.
Ai, você deveria. E amanhã trazer todos os bastidores, tá certo, Thaisa Galvão?
É.
Inclusive, é a paróquia da minha mãe, viu? Maria de Fátima também, nascida no mês de maio. E eu até pedi para ela ir lá, para ela ficar olhando, sabe, com aqueles olhinhos assim, atentos.
De olho, de olho.
De olho nos acontecimentos para me contar depois.
E você falou aí as flores encaminhadas pela Assembleia Legislativa. Foi,
isso.
Foi com a bancada, foi por quem?
Eu ainda não descobri exatamente. Foi a presidente da casa.
Pelo que eu entendi. Foram os deputados do PT, foram os deputados do PL, todo mundo assinou, foi assim?
Pois é. Vamos procurar essas informações a partir de amanhã.
Eu brinco porque, e primeiro, parabéns para a governadora, mas eu brinco porque não tem como você ficar rico com política.
É verdade, é verdade. É verdade.
Se você fizer direito, você, né? Você passa a mão, querido. Agora não tem.
Cerca de 40 mil reais de salário, dá para ter uma ótima vida. Mas não dá para ficar rico.
Não. Dá para ter uma vida em paz.
Isso.
Dá para ter uma vida em paz.
E
sem
aparentemente
luxo.
É o que tem a governadora, isso. Fátima Bezerra. Exatamente. Né? Quer dizer, da exatamente. Mesma casa, já há 8 anos praticamente como governadora. E aí eu aproveito também para dar os parabéns, os meus parabéns. Também admiro demais a mulher que é a governadora Fátima Bezerra, que comanda esse estado de uma forma assim, realmente, que a gente precisa parabenizar, enfrentando muito preconceito, muita violência de gênero, não é? Durante toda a carreira dela, mas nesses últimos anos aqui como governadora, a coisa se intensificou aqui a partir de uma oposição muito extremista, não é? Que é o bolsonarismo, representada pelo bolsonarismo.
E muito machista.
Muito machista. Então, parabenizar a mulher da governadora Fátima Bezerra e que ela realmente tem uma representatividade feminina muito importante para as mulheres do Rio Grande do Norte, Thaísa Galvão.
Exatamente.
6 e 9.
E só você, quando você falou aí que ela mora na mesma casa, só para fazer um contexto para quem não sabe onde ela mora numa casa de conjunto, gente.
Isso.
Uma casa do conjunto Ponta Negra.
Exatamente.
Ela não mora numa mansão, numa alameda de mansões, num lugar de casas maravilhosas, não. Ela mora numa casa de conjunto.
Perfeito.
Imagine se ela fosse como outros políticos. Ela manejou, eu acho que, centenas de milhões de emendas parlamentares quando foi deputada, fez centenas de obras, só de FRN foram 20. Né?
Isso.
Então, assim, imagine se ela...
Ela podia ter ficado rica só com os de FRN,
se,
não era?
Imagine se ela tivesse outro
modo
de operando,
exatamente.
Né? Que de repente aparece um primo com a construtora, um parente com não sei o quê.
Lembrando que foi feita uma CPI para investigar a Fátima Bezerra. Ninguém tem uma
boa.
CPI para investigar você e você sai rindo da CPI.
Ela foi, como é que a gente pode dizer? Ela foi inocentada oficialmente pelo Legislativo do Rio Grande do
Exatamente,
Norte.
Não. E ela, assim, a partir daí ela teve...
Com relação à pandemia, só contextualizando,
isso,
né?
Ela, a partir daí, mesmo com todas as pesquisas que diziam que ela estava com baixa aceitação,
isso, avaliação,
ela foi investigada e foi reeleita no primeiro turno. Então,
exatamente.
Assim, essa investigação deu a Fátima Bezerra uma reeleição no primeiro turno.
Exatamente. Fátima, que é paraibana, viu, de Nova Palmeira, pedagoga formada pelo UFRN, educadora da rede municipal estadual, eleita deputada estadual pela primeira vez em 1994, foi reeleita em 2002, deputada federal, mais votada do Rio Grande do Norte, inclusive, foi reeleita em 2006 e eleita senadora em 2010 e de 2019 para cá, governadora do Rio Grande do Norte. Lembrando que neste ano é a primeira vez em 30 anos, cerca de 30 anos, que a governadora não irá concorrer nas eleições estaduais, viu, Thaís?
Exatamente. Dani, hoje também eu quero...
Peraí só um pouquinho. Parabéns? Parabéns para alguém?
Exatamente. Então, hoje, além da governadora Fátima Bezerra, além de mandar os parabéns para a governadora Fátima Bezerra, eu mando os parabéns também para Heitor Gregório. Heitor Gregório, um jornalista, ele é paré ali com a governadora Fátima Bezerra, comemora junto com ela. Mas
que
ele
legal.
Não deve, ele não deve ir lá para a missa, ele deve...
Vai comemorar
com
o aniversário dele, né? Um beijo para Heitor Gregório, grande figura, viu? Um amor de pessoa, grande jornalista.
Isso.
Beijo grande aqui da bancada do Tamo Junto para você.
O elegante Heitor Gregório,
pois
está
ficando
mais experiente hoje. Beijo para você, Heitor Gregório.
Maravilhoso. Bom, é isso. Agora vamos ao que interessa. Quer dizer, a gente já estava falando o que interessa, né? Mas agora vamos para a notícia, aquela que esse povo todo está esperando, viu, Thaísa Galvão? Que seja comentado aqui no Tamo Junto. Vamos começar por pesquisa, né? Ontem, eu e Daniel Menezes adiantamos por aqui que trackings da, da Atlas, não era da Atlas que a gente já dizia?
Não
era,
7%,
né? Já estavam dando aí uma mudança, né, nos números para a presidência da República, com Flávio Bolsonaro prejudicado pelos áudios aí em que ele pede dinheiro, milhões, para Daniel Vorcaro do Banco Master, quando ele já estava lá encalacradíssimo com problemas de operação fraudulenta do mercado financeiro aqui do Brasil. Então, intenções de votos do senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro caíram mais de 5 pontos percentuais no primeiro turno na pesquisa Atlas Bloomberg, que foi publicada hoje, que era essa que a gente já especulava, não é? Então, 6 pontos aí, aliás, caíram mais de 5 pontos percentuais no primeiro turno e 6 pontos no eventual segundo turno, depois do áudio em que ele pede dinheiro a Daniel Vorcaro vir à tona. Isso é o que mostra a Atlas Bloomberg, divulgada.
Dani, os próprios aliados de Flávio Bolsonaro, de direita, dizem que esse é um tempo ainda muito curto, que eles esperam assim, mais de 10 dias para ter um efeito da pesquisa. Então, assim, eles esperam que esse número caia mais. Vamos aguardar
se vai cair mais a diferença.
Aumente mais a diferença.
Que aumente mais a diferença.
Que ele caia mais, que aumente mais a diferença. Porque eles especulam, o Daniel está aqui para conferir com a gente, que eles dão mais ou menos um prazo de no mínimo 10 dias para que essa diferença seja sentida.
Realmente percebida, né?
Porque para a gente a informação é imediata.
Isso.
Para a população.
Exatamente. Demorar.
Enquanto eu vou falando e a gente vai conversando, Guilherme Felipe, coloque aí a imagem que tem aí o resultado do segundo turno, não é? Porque é onde apresenta essa diferença de 6 pontos. Deixa eu só trazer aqui esse número, né? Em abril, o Senado do segundo turno apontava um empate técnico, viu? Com o senador entre Lula e Flávio Bolsonaro, era 47,8% contra 47,5% de Lula. Então, Flávio estava vencendo numericamente Lula no segundo turno. Agora, o presidente da República tem 48,9% contra 41,8% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem estiver no YouTube está vendo aí esses números. Daniel Menezes.
Tem um dado que eu acho muito interessante, que pergunta se a pessoa acredita que Flávio Bolsonaro se explicou ou não, nessa pesquisa aí. E 52% acreditam que não, acho que é a votação que Lula deve ter, e 33% diz que sim, que ele se explicou. Esses 33% são o núcleo duro do bolsonarismo.
Aquele povo que não adianta você dizer assim, morreu, aí vamos dizer assim, morreu não, tá ali vivinho.
Ele é o núcleo duro.
Exatamente, isso aí não mexe.
Que tem se mantido, né, em torno de 30%. Eu gostei muito desse resultado com relação a isso.
Tem outro resultado agora, chama atenção.
Agora sim, quem disse que ele se explicou, se convenceu? É isso?
Porque como se tivesse convincente,
né? Isso,
agora tem outro detalhe que eu achei importantíssimo nessa pesquisa, que eu nem trouxe aqui no meu roteiro, mas que eu estou aqui com o print dele, nem passei. Aliás, passei, viu? Guilherme Felipe, era o último. A última imagem que eu mandei para você, que diz que você ficou sabendo do áudio e mensagens vazadas de Flávio com Daniel Vorcaro? Gente, 95,6% ficaram sabendo, ou seja, furou a bolha.
Furou a bolha. tenho certeza de que esses 96%, eles ouviram falar, mas a gente precisa entender qual é o nível de informação.
Não decifraram
que eles
totalmente,
qual
né?
O nível de informação,
mas ficaram sabendo, né?
Aí eles vão ainda se inteirar, isso vai demorar.
Mas não tem como não ficar sabendo, Dani, sabe por quê? Eu imagino que seja isso, porque é uma palhaçada atrás da outra a cada 5 minutos. Uma parlapatice atrás da outra.
Calma que
você
ainda vai ver um bocado de palhaçada aqui hoje.
Hoje o dia foi fantástico.
Tem um bocado de palhaçada. Vamos terminar a pesquisa e a gente já vai entrar na palhaçada. Só dizer que a Atlas Bloomberg entrevistou 5.023 eleitores por recrutamento digital aleatório entre os dias 13 e 18 de maio. Margem de erro de 1 ponto percentual com nível de confiança de 95%. Registro da pesquisa no TSE é o BR06939/2026. O material, e aí a gente entra aqui numa controvérsia que houve por conta desse detalhamento, né? Porque o material de divulgação da pesquisa informa que o levantamento, ainda não essa parte, mas só trazendo isso, né? Que a pesquisa informa que o levantamento foi feito após a divulgação, em 13 de maio, de áudios e mensagens. A gente já tinha trazido isso. E a pesquisa, ela mostrava aos respondentes o áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro. Segundo o CEO do Instituto, o áudio é reproduzido depois da conclusão do questionário e não tem nenhum impacto sobre os cenários eleitorais. A gente tem um vídeo do especialista, aliás, ele não é especialista, ele é o... Só rapidinho aqui... Deixa eu achar. Vai falando aí, Daniel. Estou achando que é o nome do rapaz.
Existe uma coisa chamada efeito de contexto. Então, por exemplo, uma pesquisa aqui no Rio Grande do Norte caiu porque durante o questionário a pessoa perguntava, o Instituto perguntava sobre a operação que sofreu Alisson Bezerra da Polícia Federal. Isso gera efeito de contexto, ou seja, você é lembrado a respeito de um aspecto negativo de um dos lados e a partir dessa lembrança, nas questões subsequentes, você tende a se posicionar contra essa pessoa.
Sim. Não pode. Vai massificando,
isso,
né?
Isso, não pode. Mas nesse
não
caso...
Não pode em pesquisa.
Em pesquisa. Sim. Pesquisa. Nesse caso, não acontece isso. Inclusive, Flávio Bolsonaro entrou no TSE a partir dessa alegação. Chama-se efeito de ancoragem. Mas não acontece isso.
Ele vai explicar, especialistas.
Porque, no efeito de contexto, as questões mais polêmicas, isso é um pressuposto metodológico básico. Você coloca por último. Quando você colocou a questão por último, as questões eleitorais já foram respondidas.
Exatamente.
Então, é uma alegação que ele levanta contra a bolha. A bolha dele vem moendo isso desde antes de ontem. Por quê? Porque a pesquisa só é liberada após o sexto dia de registro. Mas você tem acesso aos pressupostos metodológicos da pesquisa, questionar essas coisas todas. Eles viram isso e estão moendo há uns 3 dias. Ou seja, ele faz isso para proteger basicamente a bolha dele.
E aí a coordenação jurídica, só trazendo a informação que o Daniel pontuou, a coordenação jurídica da pré-campanha de Flávio Bolsonaro ingressou com a representação no TSE contra essa pesquisa, questionando a metodologia e sustentando que o questionário teria sido estruturado de forma a induzir gravemente uma percepção negativa sobre Flávio Bolsonaro. Então, contesta a metodologia da pesquisa e, segundo a representação, o método adotado pelo Instituto estaria induzindo justamente uma imagem ruim de Flávio, que foi o que Daniel explicou. Agora, tem um analista político da Atlas, que é o Yuri Sanches, explicando justamente o que Daniel adiantou aqui, mas a gente acha interessante ouvir o especialista do próprio Instituto explicando o que foi que aconteceu e que não é bem assim como o bolsonarismo está colocando. Vamos assistir e ouvir.
Então, vou aproveitar a oportunidade para esclarecer aqui como que funcionou, né, essa dinâmica. Na verdade, não há qualquer tipo de apresentação de áudio do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro durante a resposta do questionário, durante o preenchimento do questionário por parte do respondente. Tá? Então, como acontece? O respondente ele chega no questionário e ele preenche todas as respostas, né, todas as perguntas, entregando as suas respostas, a aprovação do presidente Lula, avaliação de governo, imagem de políticos, intenção de voto. Ele preenche o questionário inteiro, submete aquele questionário. Então, depois ele conclui a entrega do questionário, aí então ele é redirecionado no momento posterior a uma outra interface, a uma outra página completamente separada, que impossibilita ele de retornar ao questionário, modificar qualquer tipo de resposta. Então ele é convidado, se ele quiser, a gravar a reação dele ao conteúdo de áudio, né, da conversa vazada em...
aspecto muito importante, porque esse tipo de questionário, ele é autopreenchível, diferentemente dos questionários por telefone e questionário a domicílio. Mas nesse caso aí também não gera um problema, só teria um problema, porque também foi levantado pela bolha bolsonarista. Ah, não tem como a pessoa ouvir o áudio que está lá no final do questionário
e retornar.
Não, nesse caso não tem, porque ele enfatiza, eu esqueci de falar, isso é importante. Não tem, porque você fecha o questionário e depois você vai para essa segunda fase. Se o questionário permanecesse aberto e você pudesse retornar as questões anteriores, aí sim o TSE deveria impugnar a pesquisa. Nesse caso não, a pessoa já respondeu, o questionário já foi fechado, depois você é submetido ao estímulo negativo, mas você já respondeu já a parte eleitoral. É. Então sem não tem estímulo. Nenhum problema.
Quer dizer, o eleitor respondeu sem o estímulo negativo.
Isso,
o estímulo depois. Negativo só chegou após as respostas e ele não tinha como voltar e refazer a sua pesquisa. Então, é isso
então, que está colocado. Então, ainda que seja autopreenchível, você tem fases de fechamento do questionário, o que impossibilita o retorno.
Quer comentar, Thaisa, sobre isso? Não. Então, deixa eu só adiantar aqui o seguinte. No primeiro turno, o cenário dessa pesquisa deu Lula com 47%, Flávio Bolsonaro com 34,3%, depois vem Renan Santos de Missão com 6,9%, Romeu Zema do Novo com 5,2%, Ronaldo Caiado do PSD com 2,7%, rejeição, Flávio vai a 49,8%, de 49,8%, ele subiu a rejeição de Flávio Bolsonaro para 52% após o áudio de Vorcaro, e Lula fica com 50,6% de rejeição. Desaprovação, aí tem esse detalhe, a pesquisa parece ser muito boa para o petismo, para Lula, realmente, em termos desses números aí, a gente tem essa percepção. Mas tem um detalhe, a Lula ainda lidera, mas segue com a desaprovação alta.
Exatamente.
Né?
Agora sim, normalmente as pessoas não conectam muito. Menino, que foi isso? O raposinho foi embora, apareceu esse.
Daniel,
é o telefone do Daniel.
Foi isso, Daniel. Aqui. É um bocadinho que
parece alguém gritando.
Normalmente, normalmente as pessoas não conectam muito o administrativo para o político. Às vezes a pessoa tem uma gestão bem desaprovada, mas aí vai para uma pesquisa de intenção de voto, a pessoa está lá em cima.
Exatamente.
Como se nada estivesse acontecendo ali na parte administrativa.
Pois é, 51,3% dos entrevistados desaprovam o desempenho de Lula e 47,4% aprovam. Daniel até estava comentando assim com a gente nos bastidores, Thaisa também, no nosso grupo, que esse ponto ele é muito importante, né, para a questão que já tem muita gente, Lula vai ganhar no primeiro turno, né, aquela animação.
Está muito longe
tá
ainda.
Está muito longe. Tem essa questão, esse detalhe da avaliação. A avaliação, segundo Daniel Menezes, teria que avançar um pouco mais para o positivo, né?
Exatamente, e está muito longe para ter esse otimismo todo e com tempo suficiente para, se trabalhar bem, isso. O próprio Flávio Bolsonaro dar uma reagida aí, entendeu?
Exatamente.
Tentar se recuperar.
Exatamente.
Eu não acredito muito não, porque é todo dia uma palhaçada novidade. E é porque ninguém, a campanha não começou, a podridão que a gente sabe que existe por trás dele não apareceu e vai aparecer, então assim, porque ele pode se reconstituir, pode. A gente não pode dizer que política favas não são contadas.
Exatamente.
Só são contadas depois de abertos os votos.
Exatamente.
Mas ele ainda tem muito o que escutar pela frente.
Verdade. E muito o que explicar, né, Daniel Menezes?
Explicar ele não explica, né?
Não. Eu ia puxar outro assunto, mas o Daniel queria falar aí.
Eu penso que assim, nessa fase, o principal aspecto a ser levado em consideração é a avaliação do governo. Né? Inclusive é o principal preditor utilizado pelos especialistas para dizer quem vai ganhar a eleição, né? Nesse momento agora, percebam que ele melhora um pouco a avaliação positiva em relação ao anterior, mas é muito pouco, né? Essa reação tem acontecido, mas com essa aprovação aí ele não ganha em primeiro turno.
A não ser que isso seja o início de uma melhora.
A
melhora da morte?
Também? A gente tem uma mudança na curva, no sentido de que ele apresenta uma recuperação, mas porque assim, é muito concreto, sabe? Quem aprova, vota, e quem reprova, vota contra. Uhum. Isso é muito concreto. Então, assim, com essa aprovação, hoje ele não ganha em primeiro turno.
Lula.
Isso é certo.
Isso.
Agora, ele melhora um pouco nos votos e melhora um pouco de forma proporcional na aprovação, pode perceber.
Sim. Agora, esse que você falou aí, quem reprova, vota contra, Daniel, eu acho que quando a gente passou a viver esse como é essa?
Polarização.
Essa polarização toda, eu acho que as pessoas mudaram um pouquinho disso aí, da interpretação disso aí, porque às vezes você reprova, mas vota a favor para não votar no outro. A gente vive tanto de um lado como do outro, né? A gente vive muito isso.
Você pode ter um certo alguma ou pessoa ou outra, mas via de regra não.
Via de regra, isso.
Via de regra, quem aprova vota e quem reprova vota contra, né? Porque assim, a primeira pergunta que o eleitor faz em movimentos de sucessão é a seguinte: devo manter esse governo ou não? Essa é a primeira pergunta. E aí, a partir dessa pergunta, ele se posiciona em seguida.
Mas a gente vê muita gente ganhar a eleição tendo tido na campanha um nível de rejeição altíssimo.
Assim, por exemplo, Alberto Almeida, naquele livro Cabeça de Eleitor, ele faz um apanhado de todas as sucessões desse momento constitucional que nós tivemos até hoje, né? Em 95% dos casos, quem tem abaixo de 40% de ótimo e bom perde. 95%. Você tem situações muito raras, por exemplo, Natal 2024. Álvaro Dias não estava bem aprovado, então ele tenderia a não fazer sucessor. A gente sabe como é que ele fez o sucessor, né?
Pois é.
Mas ele não tenderia a fazer sucessor.
Isso. Bom, é isso. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal aqui no chat, pra gente ir pra nossa pausa, porque depois a gente vai pegar direto, porque tem muito vídeo pra gente exibir por aqui. Então, João Pereira, em Macharanguape, Luzinete Medeiros, parabéns para a melhor governadora do RN, Israel, também por aqui, o Da Cruz Neto, olá, jornalistas de primeira linha, obrigada. Leonardo Mota, Ivan Nogueira, também dando parabéns aqui à governadora. O Da Cruz Neto também. César Augusto, abraços, equipe do Tamo Junto. Daniel, que não é o Vorcaro. Previsão de quando será anunciada a duplicação do trecho da BR-304 Riachuelo Açu? Perguntou para você. Daniel, que não é o Vorcaro.
Foi assinado, se eu não me engano, o segundo trecho agora, né?
Exatamente.
Se não me falha a memória.
Eu acho que tem. A Riachuelo Açu, acho que já foi, não? Não foi na primeira leva?
Eu acho que a primeira leva duas. Foi... Eu acho que foi Mossoró Açu, não? Primeira.
As duas foram assinadas.
As duas foram
assinadas,
né? E agora
a segunda,
né?
Que é...
Riachuelo Açu?
É, ok. Sim.
Tá bom. Paulo Vitor, também aproveitando a presença de Thaisa, falem sobre eleições suplementares de domingo e também sobre cuidados que certos analistas deviam ter. Afinal, o PT sempre foi pequeno em número de prefeitos no RN. A sugestão de Paulo Vitor.
Vocês só comentaram, não, a eleição suplementar?
Não, a gente não comentou.
O grande vencedor foi João Maia, ganhou nas duas cidades.
Isso. O grande derrotado foi o PT, né?
O PT perdeu nas duas cidades.
O PT tinha chapa Puro Sangue em Itaú e tinha uma chapa puxada pelo PT com o PSDB de vice em Ouro Branco perdeu os dois.
Isso. Ok, então Paulo Eduardo também por aqui, boa noite. Direto lá de São Miguel do Gostoso, Nunes Silva. Olha quem está aqui, Ângela Bezerra, jornalista, assessora de imprensa. Um beijão para a turma do Tamo Junto.
Maravilhosa.
Sempre que posso, ouço o programa enquanto estou no trânsito. Olha aí que audiência qualificada, viu, Thaisa?
Beijo, Angela.
Grande, gatíssima.
Adoro Ângela.
Também. Gente boa demais.
Trabalhei com ela na TV Cabugi.
É mesmo, daqueles tempos, né, Thaisa? Sofia também por aqui, os malucos do papai, Vânia Machado, Lucas Barbalho, Genilza, Ana Lúcia Melo, Celino Bezerra, Bete Pimentinha e Ana Lúcia, já dei Ana Lúcia.
Ana Lúcia está dizendo que eu passe lá na missa da governadora.
Ela está dizendo,
eu já estou aqui.
Ah, ela
na missa da governadora.
Isso, muito bem, Ana Lúcia. Bota a mulher para ir lá trabalhar, para amanhã trazer informação. Bom, vamos fazer a nossa pausa no Daio. Daqui a pouquinho a gente volta no YouTube, a gente fica ao vivo. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6:31.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
Agora ficou mais fácil ser Caúne. Um plano feito por servidores para servidores. Com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer. E em 2026, você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caúne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou WebSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Ele consegue pro segundo turno, mesmo com essa confusão toda,
90%
vai.
6h33, quem está no YouTube sabe que a gente estava aqui já comentando que vem agora no segundo bloco e as conversas não param, que a resenha não para. É o seguinte, vamos entrar aqui nas como é que você disse, Thaisa? Você chamou no começo? Nas...
Muita,
é isso, só que você usou outra expressão agora, na hora que você entrou. Mas é isso, é o seguinte, Flávio Bolsonaro admite ter se encontrado com Vorcaro após a prisão, minha gente. Para quem nem não conhecia, não tinha nada a ver. Depois, mas foi antes, ninguém sabia quem ele era. Gente, é mentira atrás da outra. Mas o senador Flávio Bolsonaro confirmou hoje que esteve pessoalmente com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, após o empresário passar a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A declaração foi dada durante coletivo de imprensa, após reunião com a bancada do Partido Liberal em Brasília, que foi convocada para conter ou tentar conter os efeitos políticos da crise envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, que é uma produção inspirada na trajetória de Jair Bolsonaro. Vamos assistir o primeiro corte do Tamo Junto, selecionado com todo carinho e amor para a nossa audiência. Vamos ver quem estiver no YouTube e ouvir quem está no Dial na 88.
Melhor final de 2025 foi aquele áudio que todos aí ouviram, em que eu peço uma luz para saber a palavra final sobre o que vai acontecer, porque o filme já estava num grande risco do filme ser encerrado, inclusive, que seria uma grande catástrofe. E no dia seguinte em que ele foi preso, nesse momento é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave. Em função disso, eu trago aqui para vocês, eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história, dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme. E aí quando você começa a entender melhor a situação...
Arrumar outros investidores. Eu vou começar pelo final, depois vocês pegam os outros trechos, mas ele diz, arrumar outros financiadores. Eles não já tinham, segundo o The Intercept, 60 milhões de Vorcaro para esse filme, que já seria, se foi realmente para o filme, o mais caro filme brasileiro já produzido, quer dizer, não é brasileiro, eles dizem que é americano, mas enfim, com relação ao Brasil, é o mais caro, assim, uma fortuna. A produtora do vídeo, do filme, aliás, que chama-se Karina Ferreira da Gama, ela acabou dizendo para alguns repórteres do Globo que o projeto teria consumido 13 milhões de dólares. Então, ela já disse que teve 3 milhões de dólares. E o resto do dinheiro foi para onde?
Para a casa do rapaz lá no Texas, né, Doni?
Né? A mansão agora, lá no Texas, né, Thaís?
Porque o hiperfoco do bolsonarismo é imóvel, né? Então, eles têm...
É verdade.
Rolou um dinheiro, tem que comprar uma casa. Não tem que comprar, nem que seja um banheiro químico na rua, eles têm que comprar. Mas tem que comprar
alguma coisa. Nos Estados Unidos, tem que ser lá, né?
Exatamente. Agora, essa coletiva, Dani, esse encontro de Flávio Bolsonaro com com os
deputados,
deputados, né, PL. Os parlamentares do PL. Eu vi bem a entrada de Rogério Marinho, quando ele chegou, ele entrou com o telefone, ele entrou ligado, assim, parecia um político daqui do Rio Grande do Norte, que quando chegava nos lugares que não queria ser abordado, ele botava o telefone no ouvido e passava. Isso. Então, a passada de Rogério Marinho foi sintomática. Ele passou, com, onde estava ali, tinha alguns jornalistas ali, ele passou com o telefone no ouvido, assim, rindo, como quem estava tranquilo, tranquilo, ele não estava, e aí passou direto. E aí, Dani, me surpreende essa história de, dele dizer que foi na casa dele, porque assim, ele está ali no limite, Flávio Bolsonaro está ali no limite com o Daniel Vorcaro. Ele ligou para o Daniel Vorcaro para cobrar, não foi para pedir, porque o dinheiro já estava garantido. Então, assim, ligou para pedir dinheiro, não. Ligou para cobrar o dinheiro que já estava garantido. Ele ligou para cobrar esse dinheiro um dia antes dele ser preso, e ele foi na casa dele um dia depois que ele saiu da prisão. Exatamente. Onde ele já estava com a tornozeleira eletrônica no pé. E aí ele foi lá na casa dele. Como assim que ele vai na casa dele para dizer que não quer mais, que não precisa mais? Para ele pedir a cobrar milhões, ele liga. Para ele dizer que não quer mais os milhões, ele vai na casa de um cara que acabou de sair da cadeia, que está de tornozeleira eletrônica. Dani, ele foi na casa de Daniel Vorcaro para dizer preso, assim. Né?
Ele estava preso em casa.
Mas ele não precisava ter ido lá. Se ele estava preso, se ele não estava mais com a chave do cofre, ele não ia mandar mais dinheiro mesmo.
Você visita uma pessoa presa?
Ele não ia mandar mais dinheiro mesmo, então não precisava ele ir lá acabar o namoro. E aí ele foi lá para pedir, para implorar de joelhos a Daniel Vorcaro que não falasse no nome dele, que esquecesse o nome dele. E Daniel Vorcaro obedeceu, né? Sabe por quê?
Verdade.
Porque a delação premiada de Daniel Vorcaro, que estava para ser autorizada, você pode ver que está descendo ladeira abaixo, porque ele deixou de citar várias coisas, inclusive o nome de Flávio Bolsonaro.
Exatamente.
Então, ele foi lá para pedir por Deus, pátria e família, que ele esquecesse o nome dele, que ele não dissesse nada do nome dele. Entendeu?
É isso mesmo.
E assim, objetivamente ele mente mais uma vez, porque ele diz assim: eu não sabia que era grave e eu fui lá dizer que não queria mais.
Ele já estava preso.
O cara estava preso.
Ele sabia que o cara tinha acabado de sair da prisão.
Não, ele estava preso, porque objetivamente ele continua preso.
Com a tornozela eletrônica.
A grande mentira.
Ele mesmo se desmente.
São várias versões. Quais outras versões virão da mesma mentira? Porque a primeira versão que ele deu sobre isso era de que ele não. O contato que ele tinha tido tinha sido. Ele deu na entrevista da Globo News, que ele se ferrou ali naquela entrevista, porque ele mentiu muito, não sabia para onde ir. Aí disse na entrevista que ele tinha o contato, que ele não sabia que Daniel Vorcaro tinha problemas. Ele disse na entrevista que tinha tido contato em 2024 e que ninguém sabia qual o problema de Daniel Vorcaro. E ele foi desmentido ao vivo. Na hora ele foi desmentido. Como que você não sabia que a mensagem que você mandou para ele, a última, é um dia antes dele ser preso? E aí ele fica sem palavras. Então, são mentiras atrás de mentiras. Agora, a gente também tem que cobrar. Onde está o contrato? Que ele fala tanto desse contrato. Cadê esse contrato?
Não tem o contrato.
É. E assim, só
cadê o dinheiro?
Só uma fake news aí que está no meio dessa história toda, que é o seguinte: você pode estabelecer confidencialidade com relação ao conteúdo do contrato, mas não, você não precisa em relação ao contrato em si.
Não, isso aí é totalmente injustificável. O cara que investe milhões no filme não quer que diga que é do Banco Master, não quer fazer a propaganda, isso é totalmente incompreensível, não existe isso. Ele deu uma versão nessa entrevista na CNN sobre, versão não, ele disse, garantiu que vai vir aí uma prestação de contas a respeito desse dinheiro. Vamos ouvir, é o último vídeo dele, dessa coletiva.
Como ele falou aí que foi na casa dele, a gente fica bem estarrecido assim. Por quê? Porque o bolsonarismo reclama, grita, trata como o crime do século o fato de Lula ter recebido Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto. Lula como presidente da República, Daniel Vorcaro como banqueiro, os ministros ali, o próximo presidente do Banco Central ali. Então era totalmente institucional.
Em 2024.
Aí ele vai na casa do cara de tornozeleira eletrônica. Então aqui acabou. Ele hoje desmontou de vez essa narrativa de que Lula recebeu Daniel Vorcaro.
Exatamente.
O próprio Flávio Bolsonaro está fazendo campanha para Lula.
Exatamente. Tá? Lula deve estar assim, sentado numa cadeira e dando risada.
O negócio todo é batom na cueca, a gente já disse isso aqui. E a partir daí só vai piorar.
Ah, foi palhaçada que você falou. Vamos palhaçada. Ver mais uma palhaçada de Flávio Bolsonaro lá na coletiva que a CNN estava colocando ao vivo. Então a gente fez os cortes. Esse é o último corte aqui do Tamo Junto para você com muito amor e carinho. Flávio Bolsonaro mentindo mais uma vez.
É que eles se organizassem para fazer uma prestação de contas a todo mundo. Das despesas que foram feitas em função desse investimento no filme, de forma transparente, em até 30 dias. Foi isso que eu pedi. E o meu outro pedido, aí o jurídico também concordou, o outro pedido é que, assim que o filme começar a dar o resultado, o valor que foi aplicado no filme em função do investimento, por intermédio dessa empresa indicada pelo Daniel Borcaro, ele vai ser destacado, ele vai ser separado para que fique à disposição das autoridades brasileiras para fazer o que entender que está dentro da lei. Portanto, com muita tranquilidade, muita transparência, era isso que eu tinha que falar sobre o filme.
Gente, olha, a gente tá rindo aqui, porque também a gente tá observando a expressão. Quem está no YouTube está vendo o vídeo, né? Mas a expressão de desolado do senador Rogério Marinho, que é coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, e quem está bem grudadinho nesse grupo todo que está aí por trás de Flávio Bolsonaro, está cercado dos deputados parlamentares do PL, é também o deputado do Rio Grande do Norte, Sargento Gonçalves.
Você falou aí de Rogério Marinho, Rogério fica ali do lado de Flávio, tudo que Flávio diz, ele fica meio desolado, mas ele fica assim, ele fica encantado com o que Flávio diz. Rogério está encantado por Flávio Bolsonaro, assim.
Ele já era por Bolsonaro,
sempre achei,
né?
Eu sempre achei Rogério Marinho um homem muito inteligente, mas eu acho que ele deixou de ser. Eu não sei o que está acontecendo. Ele fica encantado com ele. E aí, nesse cenário que não mostrou aí a cara dele, Dani, é outro desolado, é Sérgio Moro.
A gente vai mostrar. Querem ver logo? Então vamos botar a expressão desolada de Sérgio Moro, que é pré-candidato ao governo do Paraná, na coletiva de Flávio, viralizou nas redes sociais, viu, Thaís? As imagens mostram a reação. Vai colocando as imagens, quem está no YouTube vai ver, se está sem som,
olha,
são só as imagens.
A cara de Sérgio Moro, meu Deus.
Mas as imagens, para quem está no dial, mostram a reação do senador durante a fala de Flávio Bolsonaro nessa entrevista coletiva sobre o encontro com Borcaro. E aí o ex-juiz aparece com o olhar cabisbaixo, enquanto o pré-candidato PL confirma o encontro pessoal com o ex-banqueiro, mesmo após a prisão, não é, dele. Então, essa imagem foi muita palhaçada com essa imagem, Thaisa Galvão, hoje.
Já tem meme de toda a qualidade.
Meme de toda a qualidade.
Fazendo até os comparativos de antes, que ele falava que o Rachadinho não ia ser preso. Isso. Quando ele chamava Flávio de Rachadinho. Porque já teve essa fase que Sérgio Moro chamava Flávio Bolsonaro de Rachadinho. Aí hoje aí ele está todo rachado.
Todo rachado, desolado. Totalmente. Lembrando que Sérgio Moro foi o principal atingido pela Vaza Jato, que foi publicado com exclusividade pelo The Intercept Brasil, o mesmo portal que publicou também de forma exclusiva, que foi assim, uma bomba que caiu em Brasília, no cenário eleitoral, a gravação de Flávio Bolsonaro com Daniel Borcaro.
E a de hoje, você tem aí?
Vamos colocar de hoje, então. Vamos acelerar aqui esse negócio.
Novo vazamento do Intercept?
Porque teve um novo vazamento Intercept Brasil, dessa vez o deputado bolsonarista Mário Frias com Daniel Borcaro. Mário Frias, que é o produtor principal aí do filme de Bolsonaro. Vamos ouvir, na verdade, né?
Só te agradecer, meu irmão. Vai mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante pro nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?
Ele cria ali uma relação de...
Irmão.
De irmão.
É mais um irmão.
Namorando fixo, né? Assim, namorando eu preciso fixo. Lhe contando. Tipo assim, estou namorando fixo com ele. O que Mário Frias que é... Foi ministro da Cultura de Bolsonaro, foi ator de Malhação, está malhado mais do que não sei nem o quê, e hoje ele é deputado.
Deputado federal.
E ele é o produtor executivo do filme, né? Isso. O cara que pega no dinheiro. Né? Então ele estabeleceu ali essa relação. E aí, Dani, quando ele fala assim, é preciso contar essa história, vai mexer com os corações de muita gente, também ele desmonta aí outra narrativa da direita, porque o que ele diz é que precisa contar a história de Bolsonaro, precisa manter acesa a chama, precisa que o coração do brasileiro seja enlevado pelo bolsonarismo, e para isso ele conta com o Banco Master. Então ele desmonta a narrativa de que o Banco Master é Lula. Isso, o Banco Master está ali para dar força total na história eterna de Bolsonaro e não na história de Lula.
E dá desde a campanha de 2022. É. Vamos nos lembrar que os jatinhos de Vorcaro serviram para campanhas eleitorais de Jair Bolsonaro, inclusive isso. Aqui para Natal, isso. No Rio Grande do Norte. Esse jatinho veio parar com Nicolas Ferreira.
É assim, é por isso que a extrema-direita tem tanta raiva das ciências humanas, das ciências sociais. Por quê? Porque desde 2019 esse movimento está mapeado. É um movimento que procura restaurar um Brasil do passado. Um Brasil em que a mulher não se separa, homens podem andar novamente armados e produzirem as suas violências. Um Brasil em que ainda não existe Bolsa Família, um Brasil em que a mão de obra é extremamente barata, porque ou a pessoa vai trabalhar por qualquer coisa ou morre de fome. É isso que esse movimento representa, tanto é que, conforme a pesquisa Atlas, essa conversa aí que não convence nenhuma criança do jardim da infância, essa conversa aí, segundo os bolsonaristas, no seu núcleo duro, convenceu legitimamente, lotada de mentiras, lotada de problemas. Então, na medida em que as pesquisas sobre comportamento eleitoral da sociologia e da ciência política vêm mostrando que movimento é esse, só resta esse grupo queimar a ciência, a universidade, a mídia, aqueles que apresentam os seus furos, os seus erros, porque